You're the dummy that don't believe in science. All your projects always be denying.
Salve, salve, rapaziada! Esse é mais um Aumenta Logo, o podcast criativo que nasceu para falar um pouco sobre o universo das pessoas que ficam atrás do computador o dia inteiro pensando em como deixar o seu dia a dia mais pensante, digamos assim. E hoje a gente tem um assunto bem interessante para falar, um assunto que deixou todo mundo aqui, eu acho, aflito antes de vir para essa conversa. Não é verdade, rapaziada? Eu estou com os meus parceiros aqui de sempre, o Ricardo, o Marcos, o Chico. Eu queria que vocês dessem um salve para a rapaziada, galera.
E aí, boa noite.
E aí?
Buenas!
É isso aí, galera. Eu sou o Diogo, eu estou aqui hoje com a Rosana Frugério, que é uma psicóloga clínica com mais de 22 anos na área, o Fabiano Tonadi Oliveira, um farmacêutico com mais de 19 anos na área, dois profissionais que carinhosamente aceitaram o nosso convite para bater um papo com a gente, para falar sobre a saúde do profissional criativo. Mas a gente gostaria de falar de um assunto muito especial, que é a saúde física e a saúde mental. Enfim, a gente queria hoje discutir aqui esse assunto super importante para esses dois profissionais. Eu queria que vocês falassem um pouquinho com essa rapaziada. Rosana, Fabiano, por favor.
Olá, pessoal. Eu sou a Rosana. Trabalho especificamente com a psicologia clínica, cuidando da saúde mental das pessoas de um modo geral. E falando em saúde mental, a gente pode observar que 70% é um fator genético, 30%. O ambiente que a pessoa é exposta. Dentro desse ambiente, nós encontramos ansiedade, depressão, transtorno de pânico e esse conceito novo aí que a gente tem ouvido falar tanto, que é burnout, que é o excesso de trabalho. E dentro desses quadros, a gente tem transtorno de ansiedade generalizada, depressões reativas, transtorno misto de ansiedade e depressão. E tudo isso tem uma cultura que valoriza, por detrás disso tem uma cultura que vai sempre valorizando o excesso de trabalho, onde aparentemente o funcionário que se dedica a maior parte do tempo para a empresa, ele parece ter um maior destaque, uma maior importância. E dessa forma nós vamos sendo engolidos pelo estresse. E vamos ficando doentes e não nos percebemos dessa forma. E aí o nosso corpo vai pedindo socorro, o nosso aparelho psíquico vai pedindo socorro de alguma forma. E aí vamos para as doenças físicas e para as doenças mentais. Também observo que nesses últimos anos tem aumentado medicações, porque de acordo com essa exigência no mercado de trabalho, as pessoas adoeceram muito mais. E existe uma necessidade de se trabalhar em parceria com a psiquiatria. E por isso, então, o Fabiano está aqui para falar um pouquinho do uso da medicação na farmacologia, como tem sido o uso dos psicotrópicos.
Prazer estar aqui com vocês, falando um pouquinho sobre medicamento na saúde mental, falando um pouquinho sobre automedicação também. Hoje, 95% das pessoas se automedicam e dividir um pouco da minha experiência de 19 anos no ramo farmacêutico, 19 anos atendendo as pessoas, dividindo um pouquinho do que eu já pude orientar as pessoas, trocando essa experiência com vocês, trocando essa experiência aqui com a Rosana, com cada um de vocês aqui nessa noite. Muito bom, muito legal estar aqui.
Legal, gente. A gente que agradece, é um prazer. Então é isso, minha gente. Eu vou passar a palavra agora para a Rosana, para falar um pouco sobre o aspecto clínico na psicologia, atendendo profissionais dessa área e também de outras áreas, e reconhecendo casos que tenham a ver com excesso de trabalho ou com excesso de estresse, esse comportamento característico das gerações de agora, né, altamente produtivas. O que você tem para contar para a gente, Rosana? A gente está doente?
Pois é. Parecemos mais adoecidos na última década. Me lembro de, no início da minha formação, a queixa maior ela aparecia mais como casos depressivos, então pacientes depressivos. Apesar de hoje falarmos tanto de casos de suicídio, né? Hoje o que aparece mais na clínica são pacientes estressados e ansiosos. Então, como aparece isso? Aparece um paciente que vem cansado, vem desmotivado, vem confuso, com o aspecto do profissional mesmo. Isso é uma queixa muito comum hoje, querendo mudar de área de trabalho, independente da idade. As pessoas com mais tempo de profissão, insatisfeitas com a profissão e não produzindo o suficiente. O que significa esse suficiente? O mercado de trabalho cobrando cada vez mais e as pessoas tentando se doar ao trabalho mais do que elas suportam. E diante disso, gera esse nível todo de ansiedade e que acabam indo parar, então, nos consultórios de psicologia e de psiquiatria. É comum as pessoas terem crise de pânico achando que estão infartando. Então vão para o pronto-socorro achando que estão tendo um infarto, ou um AVC ou algo parecido. Então, sem sintomas físicos, e na verdade elas estão só ou com uma crise de pânico ou um forte estresse muito grande, e porque elas não estão cuidando da sua saúde mental. É muito comum. No mercado de comunicação, que é a área de vocês, eu acompanho pacientes já de longa data. E é uma área bem estressante, porque vocês são sempre cobrados, como eu ouvi o podcast anterior de vocês, né? É sempre o cliente, parece que ele vai contratar o profissional e ele que determina o que ele quer no trabalho. Então, vocês ficam sempre com aquela sensação de não sou o contratado, eu sou o comandado pelo cliente. É isso?
Exatamente.
Certíssimo.
Pois é. E isso gera um nível de insatisfação muito grande, porque é uma frustração, não é? Vocês fazem um trabalho tão bacana, tão legal, e que custa tanto para vocês essa criação. E lembrando que a criação, ela vem da criança, que precisa criar, que a gente é o básico, aprendemos isso na nossa infância, e vocês fazem isso brilhantemente na profissão de vocês, e de repente aparece um cliente totalmente prepotente e vem dar ordem no trabalho de vocês, e ainda depois acaba reclamando do trabalho que não ficou do jeito que ele queria. Então isso é muito comum e leva a um estresse muito grande. Do outro lado, nós temos também as empresas grandes cobrando sempre números. E nesses números, os profissionais acabam se transformando em números também. Então, eu imagino que trabalhar na área de vocês é bem difícil, né? Cada profissão tem suas dores e seus amores, mas por isso vamos adoecendo. Porque tem uma cobrança muito grande no mercado.
Fabiano? Bom, eu quero só fazer uma consideração depois de tudo que você disse. O Diogo me conhece há bastante tempo e eu entrei no mercado da propaganda em 2010. E 2 anos depois eu estava doente.
Trabalhando comigo, né?
Na verdade, hoje em dia eu entendo de maneira mais clara tudo que acontece ao meu redor, mas como eu era mais novo e estava entrando num negócio que eu não fazia ideia de como funcionava, principalmente por não ter terminado ainda a faculdade, nenhuma experiência na área, é o primeiro emprego realmente, foi bastante diferente de tudo que eu já tinha vivido. E aí eu me descobri com síndrome do pânico, venho me tratando desde então e é constante. Eu já tentei parar o tratamento, o profissional que me acompanha, nós tentamos por 2 vezes interromper o tratamento, por já estar num nível melhor de percepção de tudo que está acontecendo e tal, mas é retirar a medicação, 6 meses depois, tô eu de novo com os mesmos problemas, assim. É bastante difícil.
O ambiente de trabalho não ajuda muito, não é?
Exatamente.
Você tenta modificar, mas o ambiente não contribui.
Exatamente. até não tem nem como, assim, isso é uma luta constante, a máquina vem realmente para moer todo mundo, eu quero que você me entregue de qualquer forma, e as pessoas estão se importando cada vez menos com as pessoas, e isso é muito preocupante.
A gente já falou um pouco sobre isso no primeiro podcast, quando a gente falava de empatia. A gente pretende falar um pouco também sobre outros aspectos no próximo episódio, em relação à desvalorização do mercado, justamente por um excesso de automatização. E esse excesso de automatização já é uma tendência de alta performance, porque tem que produzir muito, porque o que o homem faz já não dá. Tem que ser máquina, entende? Tem que ser... Ou seja, a propaganda ela é muito maciça hoje. Antigamente se fazia um ou dois anúncios, hoje você faz uma campanha por dia com 200 ou 300 anúncios no Google e em algumas redes sociais, né? Então a coisa ficou muito mais maciça e se pulveriza muito mais. Mesmo que seja uma marca muito grande, isso é tudo muito maciço. Não tem como fazer sem usar computadores mesmo. Só que, assim, eu acho que a confusão mental que isso gera nas pessoas, em detrimento da falta de percepção humana que as pessoas têm na visão do processo, porque eu acho que a gestão do processo é que é muito desumano. Eu acho que nisso o Marcos colocou muito bem colocado. Falta essa visão humana na forma de gerenciar processos dentro das empresas e dentro das agências de propaganda. Inclusive, isso é uma coisa que tem que ser colocada aqui. Principalmente quando a gente fala do mercado de ponta da propaganda, eles são os mais desumanos. Se a gente for analisar, agências grandes, cara, elas pagam muito pouco a hora por trabalhos valiosos, entende? Enquanto alguns estúdios que estão começando, às vezes, valorizam super o trabalho de um criativo. Então, assim, é uma coisa complicada. O nosso mercado está no meio mesmo de um momento de começar a perceber essa doença que tem sido gerada pela forma como nós percebemos o valor humano e o valor material, né, que o trabalho tem, né? Porque a gente tem que ter um denominador comum aí que seja sustentável, né?
Isso, exatamente.
Eu queria abrir uns questionamentos aí.
Abra seu coração.
Fabiano. O que eu sinto no mercado é que, assim, parece que em meios que a gente vive, conversou sobre empatia nos primeiros episódios e tal, que falamos sobre empatia, sobre a experiência do usuário... E essa preocupação em entregar uma experiência boa pro usuário, né, principalmente na área da tecnologia, eu sinto que as pessoas estão mais assim, robotizadas. Além do mecanismo ser mais robótico, né, as coisas serem mais automatizadas, as pessoas estão se tornando mais automatizadas. Porque está tendo um padrão de pessoas que trabalham na área de comunicação, elas estão se encaixando dentro de um padrão do tipo, você precisa entregar sucesso, você precisa ter um bom relacionamento com no seu ambiente de trabalho, e você precisa demonstrar isso. Além disso, você precisa demonstrar tudo isso, essa sua felicidade nas redes sociais. Eu queria saber da Rosana, o que, que ela... acha, qual a percepção dela em relação a essa demonstração de felicidade em via as redes sociais, sendo que as pessoas estão procurando mais ajuda, né, ajuda em termos de da psicologia, só que elas demonstram uma outra coisa nas suas redes sociais ou no seu ambiente de trabalho, nessa padronização, assim. Se as pessoas estão mais felizes, se elas estão tão bem, por que esse aumento de doenças depressivas, ansiedade, etc.? Então, quer dizer que existe uma falsa, um visual aí, uma camada que as pessoas não estão discutindo? Elas precisam estar mostrando sempre a positividade e não o que é real, o que está acontecendo de verdadeiro? É isso? Isso para a Rosana. E para o Fabiano, eu queria saber qual foi o aumento de busca entre remédios ou manipulados ou na farmácia tradicional em relação aos jovens, assim, e que tipo de medicamento eles buscam mais?
Respondendo a sua pergunta, eu vejo que as redes sociais, elas contribuíram bastante para esse adoecimento, porque geralmente as pessoas postam fotos de viagens, de festas, e elas não postam fotos de velórios, de tragédias e de desgraças, né? Bom, algumas até postam. Mas eu vejo um alto grau de perversão mesmo. Existem programas sensacionalistas postando desgraças e tragédias, e algumas pessoas acompanhando esses programas. E vejo as outras pessoas postando o que elas comem, onde elas vão, o que elas estão fazendo o tempo todo, para uma autopromoção. E às vezes elas estão buscando só uma autoafirmação. Então, hoje parece que fica proibido dizer que se está triste pelo real motivo da tristeza. Então, se as pessoas dizem que elas estão tristes nas redes sociais, é só porque elas querem mais likes. E aí era só para ter um agrado, era só para ter um afago. Então é uma fuga dessa tristeza. Então troca a foto do perfil para chamar a atenção das pessoas. E aí eu fico questionando sempre o que elas estão fazendo com todos os sentimentos negativos que elas estão sentindo. Para onde vai tudo isso? Então por isso esse adoecimento. Então hoje os consultórios médicos eles estão sempre mais cheios por conta disso. As pessoas têm elas têm acesso a esse esclarecimento que antigamente não tinham, porém elas usam de forma equivocada. Então fica como se fosse uma maquiagem, sabe? Então usam as redes sociais como uma maquiagem. Eu vou mostrar aqui só o externo, porque o meu interno está destruído. E cuidam pouco, não é? E acho que o Fabiano pode responder essa parte da medicação.
Isso aí já não é pesquisa, isso já é provado. Em toda farmácia hoje, pelo menos 30% do que se vende farmácia hoje das convencionais são medicamentos psicotrópicos, né, de receituário que nós consideramos aí de uso controlado. Receitas brancas, receitas azuis. E depois aquelas receitinhas amarelas lá, de Ritalina. E há um ano atrás eu trabalhei... Eu me desliguei de uma rede de farmácia bem grande aqui do Paraná e eu trabalhava numa loja bem grande e nessa loja eu atendia muitos jovens que vinham comprar muita Ritalina para estudar e muito um outro medicamento chamado Concerta, que esses jovens que usavam esse medicamento também usavam para estudo. Faziam medicina, estudavam direito, jovens assim de 30 e poucos anos, pessoas jovens da área de vocês que trabalhavam muito, pessoas que estavam estudando para concurso, tudo para estimular o cérebro, indicado por profissionais de saúde, indicado por psiquiatra, indicado por outros profissionais, para poderem estudar, para aumentar a performance de estudo, para aumentar a performance, porque esse tipo de produtos são, aumentar a performance de trabalho, esses produtos já são indicados nos Estados Unidos há muitos anos. Então, a pessoa é levada ao extremo do trabalho, ao extremo do estudo, e depois que ela faz isso, ela passa aquele pico, ela entra no extremo do sono. Então, ela ia lá depois com outro receituário e comprava um medicamento para dormir. Então, era uma loja que não vendia só 30% de psicotrópico, ela chegava a vender 40% da venda dela mensal de psicotrópico. Voltando a falar sobre o Marcos, sobre a síndrome do pânico que ele desenvolveu, isso e como ele tentou parar de tomar o medicamento, nessa mudança de transição de carreira minha, que eu entrei trabalhar na manipulação, eu estou tendo acesso a um outro tipo de medicamento, que é um medicamento que é um profissional que faz a medicina integrativa, que é um profissional que ajuda a suplementar as pessoas. E quando nós tentamos ajudar a suplementar as pessoas, ajuda essa pessoa que está tentando a fazer essa transição. Quando ela tenta sair dessa síndrome do pânico, tira o medicamento, X dias depois esse medicamento ele vai caindo a meia vida dele, vai saindo do sangue, entre aspas, popularmente dizendo, e é onde você se sente muito mal. E se você fizer toda essa transição acompanhado do profissional, acompanhado da tua psicóloga, e você fazendo a sua terapia, fazendo uma suplementação de um produto depois para ajudar você não ficar totalmente sem uma química e trocando por uma vitamina, trocando por um produto, um fitoterápico para te ajudar, é uma tendência que te ajude a sair da química trocando por um produto natural. Não é a garantia 100%, mas é uma tendência para ajudar essa geração de vocês a trocar a química por produtos naturais.
Exatamente. Fabiano, uma coisa que eu descobri depois de muito tempo batendo cabeça, que o meu problema não era ansiedade, mas eu tomei remédio para ansiedade a vida inteira. E depois eu descobri que a coisa era muito mais difícil do que a gente geralmente pensa, né? Antes de você iniciar um tratamento, você tem que estar preparado, primeiro de tudo, para mudar de médico várias vezes, porque você não vai acertar de primeiro. Não é fácil, não é, entender um diagnóstico de uma doença psíquica ou de uma doença que tenha origem mental, que esteja relacionada a esse universo que a gente está falando. Na verdade, né, nós estamos falando de coisas que têm um diagnóstico complexo demais. E assim, o que aconteceu comigo foi justamente isso. Eu comecei um tratamento e comecei a tomar uma medicação para me ajudar com a ansiedade. A ansiedade me atrapalhava muito. Eu tinha já toda uma situação na minha vida, na minha rotina, que era muito ruim. E aquilo tudo me desencadeou, né, uma situação em que minha ansiedade parecia descontrolada. Aos poucos eu fui descobrindo, com a ajuda de terapia, de muita terapia. Eu fiz terapia durante alguns anos e eu fui entendendo, percebendo através da medicação que eu fui tomando o que estava acontecendo. O que é interessante dizer é que antes de fazer a terapia, eu comecei um tratamento com um psiquiatra e comecei a tomar um monte de medicação para depressão, para ansiedade. E o que aconteceu comigo? Eu fiquei pior. Fiquei bem pior, entende? Ficou muito pior a minha situação. Existiam fatores que complicavam o meu caso, sim, mas a medicação me piorou muito. E quando eu comecei a fazer terapia, acho que foi a grande sacada foi a terapia, porque ela me ajudou a entender melhor o efeito da medicação e a buscar ajuda corretamente com o médico. Eu acho que eu queria ouvir um pouco o que você tem a dizer sobre essa questão, porque o grande problema é esse, né? Às vezes as pessoas, elas não percebem que elas viciam numa medicação ou elas não se dão conta que estão se automedicando.
Tudo começa, Diogo, quando você foi lá no psiquiatra, alguma pessoa olhou para você e falou, olha, você vai no psiquiatra. E você, quando pegou essa receita que você foi na farmácia, tomara que você não tenha passado por isso, mas eu já vi colegas de trabalho pegar a receita do paciente e ele não se condoer com a dor do paciente, do cliente.
A falta da empatia, né?
É a falta da empatia, como diz a Rosana. E aí isso vai tomando uma proporção. Todo mundo não tem noção do problema do outro, não se coloca no problema do outro. E aí nós não queremos ajudar as pessoas. Você está tomando tal medicamento, nós só vamos usando termos pejorativos e prejudicando as pessoas. E você só foi ter força para trocar de profissional, buscar solução no segundo ou no terceiro profissional, usou um produto. É claro que o primeiro produto não foi legal. De repente, o excesso de ansiedade não era a baixa de serotonina, não era o recaptador de serotonina, era às vezes uma bipolaridade, ou um excesso de sono, falta de sono, e assim vai, entre várias vertentes, até achar a situação correta. E tem outro detalhe também, tem questões econômicas, tem pessoas que ela acha que o médico tem que acertar a primeira vez, tem pessoas que acham que o medicamento diz, infelizmente tem medicamentos que são caros, tem medicamentos que você acha que com R$30, R$40 se acerta. Então tem N vertentes, mas o mais importante é isso, é a empatia, é as pessoas entenderem o texto da maneira correta, não julgarem, nós não podemos julgar em nenhuma situação. Se nós parássemos de julgar o nosso país, acho que seria bem melhor em todas as áreas.
Tem também uma coisa que eu observo, que é o rotular o paciente, né? Você rotula o paciente e aí você para de ouvi-lo também. Profissionais da saúde acabam fazendo isso, que é você ir a um psiquiatra e ele te dá aquele diagnóstico e ele para de te ouvir. Então, ele te dá aquela medicação e você tem que se ajustar à medicação. E muitas vezes o diagnóstico está equivocado, aquele momento da sua vida está mais difícil, você não se adaptou àquela medicação. E existe uma gama muito grande de medicação hoje que pode ser ajustada e também o profissional da área da saúde, ele pode se equivocar e ele pode não ter essa empatia com o paciente, tanto o psiquiatra quanto o psicólogo, e cabe ao paciente descobrir. Na verdade, deveria ser o inverso, né? O profissional é que deveria ter essa sensibilidade de compreender que esse caso não é para mim, eu não estou entendendo, não estou ouvindo direito esse paciente, e fazer um diagnóstico errado. De repente, você tratou uma ansiedade durante muito tempo, e o seu caso era um caso de depressão. É muito comum o paciente apresentar um quadro de ansiedade, por detrás dele ter um quadro de depressão. Você tem que dar um diagnóstico para um paciente de que, de repente, ele vai ter que tomar remédio para o resto da vida. Isso é desconfortável. Como faz esse manejo? Então, isso é da nossa responsabilidade. Porém, nem sempre conduzimos da melhor forma. Never get a chance to be with you. Na área da saúde mental, é discutido bastante em grupo de estudos, em pós-graduação, em congresso, que é esse profissional da área da saúde, profissional da psicologia, ir se adequando também a todo esse movimento que vocês estão sentindo aí na área de vocês, que essa era pós-digital. O mundo foi se modernizando, as pessoas foram evoluindo, estão sendo cobradas cada vez mais, e nós da área da saúde também precisamos nos adequar a isso. E nem sempre tem acontecido.
O meu caso ele foi muito clássico no sentido de dois aprendizados. O primeiro é que não dá para desistir no primeiro erro de medicação, insistam, sejam persistentes, tenham sempre um terapeuta. Eu acho que a partir do momento que você lida com uma doença como déficit de atenção, muito comum em profissionais da nossa área, ou com uma doença como o TOC, eu estou falando aqui como leigo, mas eu quero colocar alguns casos bem genericamente. Ansiedade, bipolaridade, são situações que, independente do grau em que a pessoa se encontra, se você estiver bem medicado, se você tiver um acompanhamento terapêutico adequado, com certeza você vai ter mais qualidade de vida. Você pode sofrer, infelizmente, essa é uma coisa que talvez a gente não consiga evitar totalmente, mas é importante buscar ajuda. Eu já estou nessa área há mais de 15 anos, eu posso citar muitas pessoas que eu passei pela minha vida aqui de memória, aqui, não vou falar nomes de ninguém, porque são todas pessoas queridas, mas pessoas que, nossa, tiveram muitos problemas. Por causa de ansiedade, por causa de síndrome do pânico, por causa de uma insegurança, muitas vezes excessiva, por não estar bem. Tudo aquilo que nós já falamos no primeiro episódio, né, da insegurança que a gente vive sempre, né, de o ser criativo, que a Rosana falou, né, que é um pouco criança e que se sente meio fora de casa, às vezes, solitário, né. É difícil lidar com um pouco dessa pressão toda e também ter que ser criativo, ter que ser diferente todo dia, buscar coisas novas. Ou seja, a gente não pode entrar num ciclo negativo, porque isso destrói a nossa produtividade, afeta a qualidade do nosso trabalho. To be with you, that's symbolic in so many ways. Marcos, você já foi para o hospital, né, achando que ia ter um infarto, né?
Algumas vezes, inclusive.
Exatamente.
Eu estava trabalhando. Na verdade, o meu caso é exatamente esse. Eu tenho a sensação, hoje bem menos, assim, hoje tô bem melhor, assim. Mas a sensação que eu tenho é que eu vou morrer a qualquer momento, e é de ataque cardíaco, especificamente. Eu não me preocupo com pulmão, com AVC, não é nada, é ataque cardíaco.
Fígado não tem problema, né, cara?
Não, o fígado tá ótimo. Inclusive, tô bebendo. Mas assim, eu o que eu sinto, depois de tudo que vocês falaram também, as pessoas não procurarem tratamento, para mim, o medo impede que as pessoas procurem o tratamento, assim. Mas eu não tô falando medo de ir ao médico. É o medo do que você... da imagem que você vai passar para sua família, para os seus amigos, porque realmente, como já foi falado aqui, parece que quando você fala que vai no psiquiatra, as pessoas te olham como, nossa, mas por que você não está no manicômio? E tipo, não é assim, sabe? É preciso que as pessoas entendam que esse dia a dia que a gente vive atualmente, essa cobrança exacerbada por resultados, todas as pessoas têm, isso faz com que a gente adoeça. Vocês têm ideia de qual é a porcentagem da população que sofre com doenças psíquicas?
Aproximadamente uns 40% da população. É um número grande. Tem um preconceito ainda que é muito grande, né? As pessoas têm essa ideia de se você vai no psicólogo... por que eu vou pagar para conversar, não é? Você foi lá para conversar, a conversa resolve. Foi no psiquiatra, então você é louco.
Segundo a Organização Mundial de Saúde, em torno de 20% da população do Brasil tem depressão. Vivemos hoje um surto de depressão e ansiedade no Brasil.
É que, na verdade, a gente vive num sistema que adoece pessoas, é isso?
É isso. Caminhamos para algo... pior, porque na busca de resultados nós esquecemos de cuidar de nós, não é? Então tem a busca da vaidade, a vaidade do ego, a vaidade física, e a saúde vai ficando de lado, tanto a saúde psíquica quanto a saúde física. E os números, eles não são bons, né? Então, acho que a gente pode pensar também que existe a psicologia para ajudar. Existem todos os profissionais da saúde, existem médicos para ajudar, mas existe a parte física também que precisa ser cuidado de outra forma, de atividade física, de movimentar esse corpo, alimentação saudável. Existe o aspecto religioso, que também é importante. Então, a gente trabalha com vários pilares da vida que eles ficam de lado por conta... sempre desses números que são sempre cobrados dentro das grandes empresas, principalmente.
É importante observar que existe uma tendência de contracultura de algumas empresas. Eu não sei até que ponto isso é verdadeiro. Eu confesso que eu acredito nisso como profissional de marketing, como profissional de comunicação, mas eu acho que poucas empresas conseguem, de fato, fazer isso. Mas eu sei que existe um processo de mudança de mindset nos donos de empresas, em formação de uma contracultura, digamos assim, no sentido de valorizar mais as pessoas, ou seja, de pensar que se tivermos um ambiente de trabalho mais agradável, mais humano, mais cativante, ele pode ser muito mais produtivo, por exemplo.
Isso é o meu medo maior. Porque, assim, as empresas, elas captam isso, esse modelo de negócio aí, de que, nós pensamos em você, nós pensamos nas pessoas, nós pensamos no funcionário. Então, aqui você tem um lounge, aqui você tem... mesa de ping-pong, aqui você tem cerveja artesanal, nesse ambiente extremamente extrovertido. Só que a sua cobrança em números é bem maior, você não tem tempo para usar nenhum tipo desses recursos, você não tem horas contabilizadas. Isso aí é uma armadilha do mercado atual para captar pessoas, profissionais. Elas te obrigam a ter ter o seu momento de lazer dentro da empresa, cara. E isso é prejudicial.
Sim.
Isso é mais prejudicial do que positivo. O seu momento de lazer é dentro da empresa, o seu momento de trabalho é dentro da empresa, o seu momento de socializar é dentro da empresa. Então, assim, eles te botam muito mais tempo dentro da empresa, não te pagam por isso, e você não tem opção, você não tem a liberdade. Isso é um gatilho muito perigoso e que as pessoas estão caindo muito, principalmente as startups que vêm oferecendo esse tipo de negócio aí em vários JavaScripts que você pode ver aí. Ah, aqui não temos Node.js, temos mesa de ping-pong, temos cerveja de artesanato. Ah, vem trabalhar aqui com a gente.
Eu já vi anúncio de vaga para, né, você entrar nessas startups aí. Enfim, tem a galera sempre separa essas pérolas e tem em vários lugares na internet. E você vê, assim, anúncios de ofertas de vaga absurdos. Que, por exemplo, um que a pessoa oferece ser sócio. E você tem que colocar dinheiro e você não vai receber nada em troca. Só sócio pela ideia mesmo. Esse é um exemplo, né? Desculpa te interromper, Chico, mas eu queria me manifestar nesse podcast que até agora não falei nada.
Por favor. Ok, registrado aqui sua manifestação.
Bem colocado. Eu acho que é super bem colocado. Eu justamente ponderei no início, porque eu tinha certeza que vocês iam ponderar isso, porque vocês são os pimentinhas. Mas, na verdade, eu acho que vocês estão corretíssimos, cara. Porque, assim, qual é o papel da comunicação? Ele é perverso, não é? A gente pode vender uma mentira ou a gente pode vender uma coisa revolucionária que vai salvar vidas, que vai revolucionar um tratamento para uma doença, enfim. A comunicação ela pode ser aplicada para mandar pessoas para uma ação terrorista, enfim, é complicado lidar com isso que nós fazemos. Infelizmente, como o Chico falou, existia uma tendência muito pejorativa dentro da estratégia que essas empresas, principalmente dentro do modelo da startup, sim, porque a startup ela tem aquela coisa do custo baixo, do crescimento rápido, do modelo de negócio rápido, porque você precisa prototipar com baixo custo, testar com baixo custo para poder errar barato, errar bastante, e mão de obra barata é necessário para esse tipo de coisa. Ricardo, você quer falar alguma coisa da empresa que você está trabalhando? Aí vocês têm bastante políticas nesse sentido, né?
A empresa em que eu estou trabalhando agora, e eu acho que é uma realidade que não é todos que têm oportunidade, a nossa área criativa tem muita gente que, sei lá, está há muito tempo no mercado e nunca teve oportunidade de trabalhar sequer num lugar que discutiu isso. Saúde mental, sabe? Mas no meu caso eu estou conseguindo trabalhar numa empresa que pensa um pouco nisso. É um dos pilares da empresa. E eu tenho uma visão positiva que, mesmo a gente tendo aí números, enfim, o pessoal que a gente convidou e está falando de números, e é números que dão medo. Eu, particularmente, na minha área, eu fui ensinado a achar que muito trabalho e pressão fazia bem. Eu ia acabar na marra, de certa forma, evoluindo. E eu confesso que é engraçado, né? Pegando um pouco de o que todo mundo falou, primeira vez que eu ouvi alguém que trabalha comigo falar que teve um infarto ou passou mal, eu fiquei assustadaço. Falei, como assim? Isso acontece na minha área? Eu achei que eu tinha escolhido propaganda, que é uma área sossegadíssima para trabalhar. E realmente eu não tinha essa dimensão. E foi engraçado, né? Tipo, foi depois de eu assistir Mad Men que eu percebi que, tipo, até o passado da nossa área, ela é uma área complicada. É uma montanha-russa mesmo. E hoje eu tenho a visão de que eu, estando numa empresa de tecnologia, eu trabalho muito olhando para esse horizonte da inovação, e é um trabalho difícil de fazer porque você fica olhando para amanhã, né? Você fica tentando antecipar as coisas. Então, a nossa área, eu tenho a interpretação de que ela é ansiosa por si só, sabe? Se você não tiver um pouquinho de ansiedade, eu acho que você não vai conseguir trabalhar com comunicação, não vai sobreviver nessa área. Mas eu tive a oportunidade de perceber que existem movimentos além de você fazer um movimento sozinho, né? Tipo, a gente está falando muito aqui de que é bom você olhar os sinais e ir atrás, né? Tipo, procurar ajuda, né, de profissionais. Se precisar tomar uma medicação, tomar esse cuidado. E assim, eu tive essa dimensão muito tardia. E eu percebi depois, analisando, que eu tive momentos em que eu cheguei nessa estafa aí, ao ponto de ter um piripaque ou passar mal muito tarde, né? Então, o nosso papel aqui nesse podcast é justamente reafirmar sempre isso, né? A gente acabou de passar por Setembro Amarelo aí, que é prevenção contra o suicídio, e tem vídeos na internet, é impressionante. A nossa área, como ela é tecnológica, ela é digital, ela é robotizada, mas existe ainda lugares que se salvam na internet e existem pessoas ainda que tentam fazer um bom trabalho. Mas o que eu queria ouvir dos nossos convidados maravilhosos é se existe alguma forma de perceber, tanto no corpo, biologicamente, aí eu acho que o farmacêutico vai poder contribuir, e quanto mentalmente, se a gente consegue perceber o momento que, opa, peraí, sabe, tô precisando de ajuda, ou não, o certo, que nem eu já ouvi, é não pensar nisso, é pensar que é importante procurar uma ajuda profissional. Hoje a vida adulta precisa, né, tipo, você precisa pelo menos uma vez ou outra ter alguma orientação profissional, tanto de um psicólogo ou um psiquiatra, e que se medicar é ok, desde que seja com prudência, assim.
Posso só concluir, anexar uma coisa à sua pergunta?
Com certeza, por favor.
Além disso, que era uma pergunta que eu tinha notado isso, em como a gente percebe os sinais, que é uma excelente pergunta, eu queria saber se há um tipo de prevenção.
Claro, é só não trabalhar a vida toda, tipo, nascer filho de pai rico.
Seria bom, mas isso não aconteceu comigo, né? Então, eu não tô milionário aos 30 anos, não saí na Forbes e nem nenhuma matéria escrito milionário aos 30 anos, primeiro milhão aos 30.
Eu acho que todo mundo tem um sensor que, de repente, fica lá no vermelho, sabe? Tem um sensorzinho da temperatura, né? E quando ele fica, principalmente na ansiedade, quando você sente que você está muito agitado, o coração está batendo mais do que deve, não está ficando ofegante, ele sente que os dias dele estão um pouco mais acelerados, você sente que tem dias, assim, tem semanas que você não está dormindo bem. Todo mundo que foi procurar ajuda de algum profissional da saúde, ou foi procurar aconselhamento com psicólogo para desabafar, para procurar, foi fazer até um exercício físico para tentar baixar esse excesso de ansiedade e de estresse, é porque foi tentar prevenir, foi tentar extravasar um pouco disso tudo aí, foi tentar baixar um pouco da pressão dessa panela. Então, eu acho que esses sintomas aí são bem clássicos na vida de todo mundo, sabe? É quando o ponteirinho está ficando no vermelho. Então, o meu conselho aqui, acho que é até um pouco pessoal meu aqui, hoje com 42 anos, eu tento, assim, não deixar o meu ponteiro chegar no vermelho mais, sabe? É no meio da tarde, quando eu estou... Aí eu vou falar da minha experiência, quando eu estou muito, muito acelerado, para um pouquinho, tomo água, dia que está tomando muito café, tenta diminuir um pouco o café, tem dia que a gente dorme pouco mesmo, tem dia que a gente tem que produzir mais, tem semana que tem que entregar mais, e na outra semana tem que tentar entregar um pouco menos. Medicamento, eu não sou contra medicamento, eu gosto de medicamento, sou a favor de medicamento, eu sou profissional do medicamento, mas use de maneira consciente. Que é tarjado, tem que procurar a orientação do profissional. O que é com receita médica, vai ter que procurar orientação do profissional médico. Coisas simples que você tem conhecimento, como analgésico, use pouco, porque até um antigripal, se você hoje tomar um antigripal simples lá, que está lá na frente, lá na farmácia, se você tomar 4 comprimidos daquilo, vai te dar um sono, você não vai conseguir trabalhar, vai prejudicar o teu rendimento. Se você tomar uma superdose de vitamina, você só vai jogar fora o excesso de vitamina C na urina. Se você tomar excesso de vitamina D, que está na moda hoje, vai prejudicar você também. Nada em superdosagem. Tentar respirar um pouco mais fundo, se possível, fazer um pouquinho de exercício, comer um pouco melhor, tentar melhorar os hábitos, viver um pouco melhor do lado da pessoa que está aí com você. É isso aí, amigo.
Exatamente.
Isso é verdade. Fabiano, isso é verdade. Eu xingo esses três aí, ó, um monte, porque eles não fazem nenhum tipo de exercício. É tudo vadio. Tudo. Mas nenhum faz exercício aí dos três.
É importante esses... dizer isso.
Olha, realmente.
Nem vem falar que é, não. Que eu sei que nenhum dos seis três aí faz exercício.
Vale andar com o filho no bosque?
Vale.
Vale, né?
Não, vale. Coisa, né?
Vale. Muito importante. De domingo, isso é maravilhoso. Maringá é privilegiado ter um bosque lá, interditado para fazer isso. Eu falo isso para a Rosana. As pessoas têm que aproveitar. E as pessoas que mais devem aproveitar, não aproveitam. Reclamam que Maringá não tem nada para fazer. Tem lá os dois bosques interditados. Maringá é uma cidade ótima para isso.
Né?
Para passeio.
É, a gente vive numa cidade boa mesmo para se morar, né? Ainda existem situações piores aí que as nossas.
Eu sou suspeito, eu não posso falar nada.
É, você mora em praia, não vale mesmo, você é café com leite.
Não vale, assim não vale. É, tem uma coisa que é importante, que assim, acho que tudo isso que o Fabiano falou como prevenção, né? Os sintomas, às vezes, muitas vezes, o que eu vejo no consultório, as pessoas não percebem os sintomas de adoecimento, porque elas ficam tão envolvidas na doença que realmente não percebem, acabam chegando num estágio mais grave. Agora, como prevenir? Eu acho que é retomar coisas que são muito básicas, que é, às vezes eu faço uma pergunta básica, assim, tipo, o que você mais gosta de comer? E muitas vezes a gente esquece. Qual é a sua comida preferida? Qual é a sua bebida preferida? Que tipo de filme você gosta de assistir? Qual foi o último livro que você leu por prazer, que foi a sua escolha, sim, e não sua obrigação? Sabe, coisas muito simples. Passear no parque com o filho, ou passear com a pessoa que você gosta. Vale sim ir no bar com o amigo bebê, desde que isso não seja uma dependência, porque às vezes a gente também não suporta viver sozinho, e isso também, quando não somos uma boa companhia para nós mesmos, isso também é um sintoma, né? Então, como prevenção, eu acho que é parar, respirar um pouquinho e voltar para o nosso eu, aquele o eu particular, bem escondidinho, lá, que às vezes a gente guarda numa caixinha e deixa ele meio abandonado.
Então é isso aí, galera. Eu queria agradecer publicamente, então, ao Fabiano, à Rosana. Muito obrigado em nome do Aumenta Logo. A gente está muito honrado com a participação de vocês, com a paciência de vocês em atender a gente no meio da correria da semana, da nossa vida estressante, cansativa. Né? Então, gente, muito obrigado. Obrigado a todos que participaram aí, aos amigos de sempre. Valeu. Eu agradeço aqui aos amigos que estão começando a interagir com a gente pela internet, deixando os feedbacks, as críticas. Eu queria agradecer...
Temos um espectador aí que está comentando.
Pois é, um cara muito querido. Ele é filho do meu ex-professor de guitarra, olha que legal.
Nossa.
Gente, eu gostaria de agradecer aqui imensamente ao querido Augusto Casella Zago. Amigo, muito obrigado pelo seu comentário na nossa página no Facebook. Todo mundo que quiser conhecer, a página do Coletivo Flip, que compartilha os posts do Aumenta Logo. Pode ser que no futuro, caso esse podcast tenha algum tipo de resultado positivo no capitalismo selvagem, a gente crie uma página para ele também. Mas muito obrigado, Augusto. Grande abraço, meu caro.
Posso levantar uma bomba?
Pode! Ai, meu Deus, lá vem ele. Vai lá.
Então quer dizer que o aumento de doença como depressão e ansiedade, a gente pode culpar o capitalismo?
Ai, 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 ai.
Pergunta. Isso dá um outro podcast.
Eu sabia que ia falar. O BJ adorou.
Se eu quero evitar uma confusão, eu falo. Isso dá outro podcast. Gente, muito obrigado a todos. Boa noite para vocês. Obrigado mesmo, Fabiano. Prazer. Muito obrigado, Rosana, como sempre. Valeu, gente.
Valeu, foi um prazer ficar com vocês aqui, poder responder alguma coisa da minha contribuição.
Falou. Valeu, gente.
Obrigado.
Boa noite.
Assistam Flamengo e Grêmio agora, que vai ser um puta jogão.
Tá bom, pode deixar.
Vivo Flamengo. Vivo Flamengo.
Vão haver novos temas pra gente colocar vocês na jogada, beleza? Vamos falando. Tchau.
Tchau.
Esse podcast foi editado por Coletivo Flip.